people. Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Continuamos a olhar para o melhor que se faz no desporto, na região, distrito de Santarém, Médio Tejo, conselho de tomar diferentes modalidades e a prova disso mesmo é esta edição de Hertz Desportivo, onde vamos prestar atenção ao hóquei em patins, vamos ainda, claro está, olhar-se para o futebol, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e neste particular nas movimentações que vamos tendo neste chamado período de defeso. Ainda vamos olhar para a última temporada e também vamos prestar atenção a outras modalidades, destaque para o triatlo e ainda para o atletismo, resultados de destaque que foram então alcançados por atletas do Clube de Natação de Torres Novas e ainda pelo União de Tomar. Mas vamos começar esta edição a falar-se de hóquei em patins. Precisamente, a equipa de sub-19 do Sporting de Tomar é a terceira melhor de Portugal. O emblema nabantino ficou assim no pódio do Campeonato Nacional da referida categoria, apenas atrás do campeão Benfica e ainda do vice Valongo. Neste fim de semana, registo para a fase decisiva, sendo que a prestação dos Leões foi digna de todos os elogios. Nos quartos de final, o Sporting de Tomar goleou a Oliveirense por 6-1 e assegurou a passagem para as meias. Aí, num jogo de loucos, os nabantinos perderam com o Valongo por 6-7, jogo decidido apenas no prolongamento, ficando arredados do duelo decisivo. Já na luta pelo terceiro lugar, os tomarenses impuseram ao Sporting Clube de Portugal uma vitória por 4-3, desfecho que lhes valeu então uma fantástica presença no pódio. A Hertz falou com o treinador João Sousa, que se confessou orgulhoso por esta prestação do Sporting de Tomar, que por outro lado lhe soube a pouco.
É assim, não é possível ficar totalmente satisfeito com o terceiro lugar quando se perde uma meia final no prolongamento com a equipa totalmente escutada e com uma dignidade a forma com que jogámos, isso deixa-me orgulhoso, mas sinceramente acho que poderíamos ter ganho ao Valongo, o jogo podia ter caído para qualquer lado, poderíamos ter ganho ao Valongo e poderíamos estar a disputar a final. Portanto, acho que era possível fazer-se um bocadinho melhor. E aí, à partida, a culpa é do treinador, portanto, está tudo certo. Agora, totalmente orgulhoso da prestação e do desempenho e da paixão com que joga a equipa, da identidade que tem a equipa, e sentimos isso ao longo dos fins de semana, nos vários pavilhões. E com esta geração estamos a conseguir jogar semana a semana com as melhores equipas do país. E sentimos isso nos pavilhões, que nos respeitam, que nos conhecem, que sabem que somos perigosos. Nós sentimos isso. Isso já nos deixa extremamente orgulhosos, ou seja, sentimos que conseguimos ser respeitados por todos e toda a gente nos teme. Pronto, agora ficou aquém. Podia ser, pelo menos a final podia ter sido. O Benfica era sempre mais candidato que os outros todos. E depois o que eu dizia em antevisão desta competição era, havia um candidato acima de todos e depois havia seis equipas, acima de tudo, seis equipas que, tendo o fim de semana a correr-lhes bem, podiam ser segundo classificado ou mesmo fazer uma surpresa. Ou seja, eu acho que o nível era muito equilibrado. E é isso, conseguimos ganhar no primeiro jogo, na meia-final não tivemos sorte, mas foi um jogaço com o Valongo, foi um jogaço só para quem esteve no pavilhão. Acredito que o melhor jogo deste fim de semana, pronto, e não fomos felizes nesse jogo, e depois no terceiro e quarto conseguimos ganhar ao Sporting. Esta geração este ano, por exemplo, ganhou as equipas todas pelo menos uma vez nos jogos que nos defrontámos, com todas elas pelo menos tínhamos ganho uma vez a todas elas. Portanto, acho que podíamos ter sido segundos, na verdade, pelo menos segundos. Pronto, e fica esse amargo de boca. O sábado foi duro, ficou esse amargo de boca, mas extremamente orgulhoso de todos e dar os parabéns a todos, sinceramente.
João, como é que se chega a um patamar deste quilate? Porque este, como é óbvio, nada é obra do acaso, há aqui muito trabalho. Como é que se chega aqui?
É assim, em primeiro lugar chega-se com jogadores com qualidade, ou quanto mais qualidade tiver os jogadores, mais fácil é subirmos o patamar. E temos ali claramente jogadores com qualidade, jogadores que vão ter futuro, jogadores que são abordados para terem outros desafios nesta fase então de transição júnior para sénior, que não é fácil encaixarmos todos, obviamente, na equipa sénior, porque o nível é muito alto, mas temos os miúdos a ser desafiados para outras aventuras, pronto, e acho que a qualidade é determinante. E depois acho que existe, e foi isso que me fez vir treinar para Tomar, que é, existe um processo que se inicia nos séniores, e estamos a tentar pôr transversal no clube, com uma identidade muito própria, com uma forma de jogar muito própria, e que nós acreditamos muito sinceramente que é o caminho certo para os jogadores se desenvolverem, para os jogadores evoluírem, para os jogadores quererem dar mais um bocadinho de si e se tornarem melhores treino atrás de treino e depois com o resultado nos jogos. E eu acho que é muito isto, é fundamental haver qualidade, é fundamental haver um bom grupo, qualidade nos jogadores e um bom grupo, um bom espírito para treinar, mas depois também acho que o processo consolida e ajuda os jogadores a desenvolverem-se. E acho que isto é determinante, sinceramente. Ou seja, há ali um processo, estamos há 3 anos juntos, a equipa já vinha antes de fazer bons resultados, portanto lá está, já tinham qualidade, não há dúvida nenhuma. E eu acho que se conseguiu criar uma identidade na forma de jogar que nos torna diferentes quase todos, mas com soluções e que sobretudo o importante é o quê? Estes miúdos poderem competir com os melhores para ganhar experiência e desenvolverem-se. Eu acho que sobretudo aí é que o processo ajuda muito, é os miúdos desenvolvem. Pronto, e é por aí.
Já agora, e nesta avaliação que esteve agora a fazer, falou nesta ligação com os séniores, acredito que uma das maiores forças que este seu grupo tem é ter a certeza de que se cada jogador trabalhar individualmente, coletivamente, se mostrar essa qualidade, essa vontade, vai ter mais cedo ou mais tarde a oportunidade no plantel principal.
Isso tem vindo a acontecer e é por aí, é precisamente por isso que estou em Tomar, é para a gente conseguir validar os nossos de maneira a serem capazes de entrar num registro que está altíssimo, exigente, e eles perceberem isso, que se tiverem muita vontade e muita paixão pelo hockey, por ser jogador sénior em Tomar, a oportunidade e a porta está aberta. Agora, temos que querer entrar no processo, perceber o processo e ter um compromisso muito grande, porque a única forma também possível dos séniores estarem a competir no nível que estão é com um compromisso enorme dos jogadores com a causa e com querer representarmos muito bem a cidade, querermos estar ao mais alto nível, queremos ser incomodativos no mais alto nível, e os jogadores têm um compromisso muito grande com isto, uma vontade muito grande de sermos assim no hockey. E acho que isto é importante e é bom que os mais novos também queiram ter esta ambição, esta paixão, porque com trabalho, com dedicação, a gente fica mais perto de alcançar alguns sonhos que temos e depois vamos perdendo consoante vamos crescendo, mas há sonhos de menino que é bom a gente lutar por eles. E houve jogadores já a terem a oportunidade este ano de fazer a época toda com o sénior, já o Marante há 2 anos subiu ao plantel, o sénior faz parte do plantel, o Beirante este ano teve a oportunidade de treinar o ano todo e estar o ano todo integrado. A meio do processo integramos o Diogo Cortês também. Houve mais jogadores que regularmente foram, mediante a sua oportunidade das manhãs livres, de ter manhãs livres para se poder ir treinar de manhã com os séniores, houve mais 2-3 jogadores que foram ao longo do ano treinar com os séniores. Pronto, e é um bocadinho isto, ou seja, gerindo entre a disponibilidade dos miúdos e haver de facto a oportunidade de se encaixar. Isso aconteceu várias vezes estes últimos 2 anos, pelo menos, e é isso que queremos continuar a fazer, continuar a dar oportunidade aos nossos jogadores de crescerem, desenvolverem, mas para isso é preciso muita ambição, muita determinação, abdicar de coisas que os miúdos com 17, 18 anos naturalmente querem ver os seus amigos a fazerem, e muitas vezes têm que se abdicar um bocadinho, e isto é importante, mas é porque há um sonho que é comum, que é desde o miúdo que sonhamos ser jogadores de hockey a sério e jogar ao mais alto nível e jogar contra os melhores. E este sonho é bom manter-se nesta rapaziada que tem qualidade.
Também é trabalho de treinador manter então os jovens com este foco e não se dispersarem por aquilo que agora muito bem sublinhou nestas outras atividades e aquilo que um normal jovem, ou melhor, naquilo que um jovem normalmente faz durante esta faixa etária. Este também é um trabalho de treinador?
Eu penso que sim, é assim, e pelo menos eu na minha forma de estar não é propriamente obrigando ou proibindo, é muito mais aconselhando, porque também tive a idade deles, eu digo isso muitas vezes, tive a vossa idade há pouco tempo, tinha os mesmos sonhos que vocês, pronto, e acho que é um bocadinho mais por aí, por eles ouvirem alguém que passou por lá há pouco tempo, pronto, e lembro perfeitamente disso, da primeira vez que treinei com os séniores, do primeiro jogo que fiz nos séniores, e essa ilusão toda de que vamos ser e vai acontecer, opa, isso é espetacular, e acho que é de valorizar e de querer acreditar que é possível, e eu digo sempre isto, mas digo isto com quem falo, que a cidade de Tomar tem um exemplo brutal do que é chegar ao alto nível, muito na base do trabalho, que é o capitão, o Ivo dos Séniores. É uma referência brutal para esta juventude toda. Pronto, e acho que isso é um excelente exemplo que temos dentro de casa, que é possível, trabalhando, acreditando, respeitando aquilo que é o processo de um jogador, que é tem que se deitar mais cedo na véspera dos jogos, as alimentações, respeitando-se um bocadinho isto tudo, só que é possível estarmos entre os melhores e jogar com os melhores e ganhar aos melhores.
João Sousa, o mais difícil, e agora falando de resultados propriamente dito, o mais difícil está feito ou é possível repetir e melhorar esta prestação desta temporada?
É assim, pelo menos este grupo sub-19 está a acabar o ciclo, pelo menos para a sub-19. Portanto, não é fácil com este grupo, não será possível agora. Formar novos grupos com a mesma determinação, com o mesmo compromisso, com a mesma qualidade, não é tão fácil assim, porque isto é uma geração, mas é uma geração a nível nacional, ou seja, esta idade a nível nacional é uma geração muito boa. E o Tomar conseguiu ajudar o padrão nacional de ser uma geração muito boa, porque tem aqui uma geração muito boa de facto, e que não é todos os anos que se consegue estas gerações. Agora é como tudo, com o trabalho, com o empenho, com o compromisso, com o processo depois, e vamos melhorando jogo após jogo, e por isso é que eu lhe digo, eu acho que o padrão a nível nacional também não é tão bom nas outras idades, ou seja, a gente se calhar acreditando, é possível a gente voltar a entrar nestas fases, e eu gostava muito do próximo grupo que tiver conseguir dar-lhes a oportunidade de estarmos no Nacional e lutarmos todos os jogos para ganhar, porque é isto que eu também digo sempre aos jogadores, só me interessa o jogo de hoje, só me interessa o próximo jogo e é para ganhar. Não há outra forma de andarmos disto, é jogar para ganhar. Pronto, e depois jogo a jogo acreditar, mas eu sinceramente estou com uma ilusão grande com o próximo ano, palavra de honra. Estou com uma ilusão grande que o próximo ano estamos a fazer um trabalho engraçado novamente.
João Sousa, treinador do Sub-19 do Sporting de Tomar-se, a equipa, a terceira melhor equipa de Portugal, terceiro lugar no Campeonato Nacional da referida categoria, depois de, neste fim de semana, depois de ter ultrapassado o Oliveirense nos quartos de final por 6-1, a formação navantina só caiu nas meias, prolongamento diante do Valongo por 6-7, depois, na atribuição do terceiro e quarto lugar, o Sporting de Tomar impôs-se ao Sporting Clube de Portugal, venceu por 4-3, isto no campeonato que foi ganho pelo claro favorito, pelo Sport Lisboa e Benfica. E vamos agora prosseguir nesta edição, vamos olhar pelo futebol, abrimos este espaço agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, e antes de olharmos para as movimentações do defeso, vamos olhar agora para este passado, para este recente campeonato, para esta recente temporada, naquela que foi então a última época, onde a Associação Desportiva Fazentense foi um dos grandes vencedores, porque conquistou a Taça Ribatejo e ainda a Supertaça Dr. Alves Vieira. A Hertz fez um breve balanço daquela que foi esta temporada junto de Botas Moreira, presidente do Fazendense, que não escondeu a satisfação pelos resultados alcançados.
Sim, deixou satisfeito. Eu já falei com o Mister, claro, gostei do trabalho dele, por isso continuo. Perdemos jogos que não podíamos perder. Eu costumo dizer, nós fizemos um campeonato extraordinário. Com as equipas de cima, com as equipas de baixo, fizemos um campeonato muito aquém daquilo que nós poderíamos fazer. Por isso ficámos muitos pontos do primeiro lugar, mas quanto ao resto, foi extraordinário. Foi, não há dúvida nenhuma que as equipas grandes, nós, por exemplo, o Rio Maior jogou connosco, subiu de divisão, só teve uma derrota, jogou connosco 4 vezes, nunca nos ganhou. Ganhámos o tempo. por isso se vê o valor da equipa do Fazanense, e equipa técnica e jogadores. Olha, fizemos realmente o que pudemos, e eu sou daqueles, eu gosto muito de ganhar a taça do Ribatejo, porque subir divisão, epá, não sei se o Fazanense estará preparado. Se subirmos, nós vamos, não vamos, vamos subir, mas se, não sei se o Fazanense estará preparado monetariamente, vou ser sincero, para jogar nos nacionais, mas no entanto, se subirmos, vamos subir. E a taça é uma coisa que dá-nos acesso à taça de Portugal, dá-nos acesso a ter a alegria de realmente ganhar um troféu, que é o segundo maior troféu disputado no distrito. Mas pronto, eu acho que fizemos uma excelente época.
Oh, Presidente, estava à espera que deste trabalho, do treinador, foi uma aposta de risco ou sabia quem é que estava a dar esta missão?
Epá, o Zé era um treinador, foi um jogador que ainda passou pelo Fazanense, nos tempos de jogador, depois era um treinador jovem, um treinador ambicioso, e eu acho que... aquele que fez um excelente trabalho, por isso continuo no Fazanense. Talvez um pouco falta de experiência, que é assim mesmo, mas ele é muito trabalhador e faz os seus jogadores trabalharem.
Estava à espera, Presidente, de uma época com estes dois troféus ganhos?
Epá, o Fazanense reforçou-se bastante, a sua equipa era uma equipa muito boa. A nossa equipa era uma equipa muito boa, e a prova disso é que chegámos, nós com as equipas de cima ganhámos a todas. Só, acho que a única equipa que nos ganhou foi o Tomar em casa. De resto, mais ninguém nos ganhou daquelas equipas de cima. Daquelas 5, 6, daquelas 4 ou 5 ficaram em cima. Por isso, claro, a equipa tinha que ter muito valor, a equipa técnica também tinha que ter valor para fazer um campeonato que nós fizemos. E eu estava à espera porque... reforcei-me bem com jogadores de elevado nível e jogadores de muita qualidade, dos de maior qualidade, se calhar, que há aí no distrito. Alguns, outros, claro, não pode ter a equipa toda dos melhores, mas tinha lá jogadores de muita qualidade, muita qualidade. E alguns vão continuar. Infelizmente, o Serginho deixou de jogar futebol. E o Laurent, acho que anda à procura de se quer treinar é de dia, não quer treinar de noite, e o resto, acho que fica lá tudo. Os que estão interessados, o clube estava interessado neles.
O Presidente disse há pouco que, efetivamente, subir aos nacionais obriga a outro tipo de despesas. A verdade é que, com a sua presidência, o Fazendense já esteve nos nacionais. Ainda tem esperança, e é esse o seu desejo, de voltar a colocar o Fazendense, neste caso, no Campeonato de Portugal, ou considera que é melhor assim lutar pelos primeiros lugares, manter os adeptos interessados, lutar pela Taça Ribatejo, pela Supertaça? O que é que lhe diz o futuro?
Epa, eu penso que realmente esta época foi uma época extraordinária, e que esta época se calhar é melhor do que se nós estivéssemos no... Eu penso que é melhor... Andar nos três primeiros lugares na primeira distrital do que andar nos três últimos no Nacional. Os sócios simpatizantes gostam é de ver ganhar. Não interessa qual divisão muitas vezes que joga, o que interessa é ver ganhar. Mas eu continuo a dizer que o Fazanense, é a próxima época, vamos começar a lutar, e se ficarmos em primeiro, subiremos divisão. Não vou deixar dizer que não subo, mas não estou muito obcecado por isso, porque sei, andei lá 11 anos de uma vez e mais 2 de outra, sei que aquilo que é muito caro, e antigamente era pior, agora se calhar está melhor, porque antigamente íamos à Madeira 7 ou 8 vezes e a Federação, de coisa que nos dava era 17 ou 18 bilhetes, não nos dava mais nada, por isso nós tínhamos que alugar autocarro lá, tínhamos que pagar hotéis, tínhamos que pagar tudo, aquilo ficava muito caro. Agora as coisas estão um pouco diferentes, vamos ver o que é que nos reserva para a próxima época.
Presidente, e em matéria de apoios, aquilo que o Fazendense tem feito, tem tido os devidos apoios por parte das empresas, nomeadamente da Câmara Municipal, de quem de direito?
É pá, a Câmara Municipal tem-nos apoiado muito. A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, nós ali temos sido muito apoiados. Não podemos deixar de dizer que a Câmara Municipal é o nosso parceiro, é o nosso primeiro parceiro. Sempre foi e penso que continuará a ser o nosso primeiro parceiro, porque o Fazendense também tem sido um clube sério, tem sido um clube honesto, tem sido um clube que nunca se ouviu dizer nada, nem se vai ouvir, de certeza, enquanto eu for presidente, tem dívidas aqui, que deve aclarar, as organizações aqui, brigas aclarar, e tudo isso, com certeza que a Câmara tem olhado para isso, tem olhado que nós não lhe temos dado qualquer dor de cabeça nesse sentido. Por isso, temos apoiado e esperamos que no próximo ano, o Sr. Presidente já nos garantiu que no próximo ano no orçamento vai entrar mais uns milhares para fazer outro campo sintético, pôr um campo em cima daquele lá que está, que ele já está muito, muito mal, já ninguém, praticamente já não se consegue lá jogar. E vai ser um parceiro sempre, vão ser sempre uns parceiros com quem nós contamos. A primeira ajuda é sempre da Câmara Municipal, depois a Junta Freguesia também nos tem ajudado com aquilo que pode, e depois vai aparecendo sempre um ao outro que patrocinador que nos vai ajudando, e mais no futebol feminino do que no futebol sénior. No futebol sénior poucas coisas tenho, poucos patrocínios tenho, mas pronto, como temos o futebol feminino, já temos lá três equipas no futebol feminino, e eles têm lá uns diretores que procuram muito apoio aí por fora, para as empresas.
Era a minha pergunta seguinte, não deixa de ser surpreendente, ou talvez não, este crescimento do futebol feminino em fazendas de Almeirim, como é que isto se explica?
Olha, o futebol feminino, eu penso que vai ser o grande futuro das equipas. O futebol feminino tem que, mais ano, menos ano, qualquer dia, começa a ser obrigatório. Já começou-se a ouvir dizer que as equipas da primeira começam a ser obrigatórias ter futebol feminino. E o futebol feminino... Eu gosto, sinceramente, gosto do futebol feminino. Nós temos ali... não temos nenhumas equipas assim ainda por ir além, porque na nossa zona não há muitas miúdas ainda a jogar futebol, mas vão aparecendo agora cada vez mais, as equipas vão aparecendo e cada vez vão aparecendo mais miúdas, e pronto, já temos três equipas e vamos ver se no próximo ano conseguiremos ter quatro.
O Fazendense tem crescido e tem mantido esta regularidade ao nível dos resultados, mas ao nível de estruturas é um clube que tem conseguido dar passos sustentados, um passo cada vez, mas nesta altura é um clube que tem condições invejáveis. Ainda há pouco o Presidente falou nessa necessidade do sintético, mas aqui, Presidente, o Fazendense pouco mais pode pensar em construir no futuro. Aquilo que tem já é um motivo de grande orgulho, digo eu.
Sim, eu quando cheguei ao Fazendense, às vezes costumo dizer, eu quando cheguei ao Fazendense, já lá vai umas dezenas de anos, o Fazendense tinha um campo de terra batida, com umas varolas à volta. Hoje é um clube com 7 balneários com água quente, é um clube com 2 campos sintéticos, é um clube que eu penso que clube sem ser municipal deve ser as melhores instalações do distrito até. Não vejo ninguém que, não sendo municipal, pois os municipais são das câmaras, aquele não é municipal, é do Fazendense. Penso que não há por aí mais clube nenhum realmente, e já não podemos crescer muito mais do que aquilo que crescemos. O que nos falta só agora é pôr um sintético em cima daquele lá que está lá desde 2001 ou 2002, foi quando tinha as torres e... nos Estados Unidos, que aquilo andavam lá eles a montá-lo. Por isso já tem muitos anos e tem muitas centenas de horas de piso, já não tem condições. E o Sr. Presidente, ele não costuma a falhar, já nos prometeu agora quando foi, porque assistiu às duas finais, a taça do Ribatejo e a supertaça, e disse-nos que no próximo orçamento que já entrar uma verba para que pudesse estar por outro sintético.
Sr. Presidente, e ao nível do futebol de formação dos mais novos, os números, neste caso, de praticantes, têm estado de acordo com aquilo que mais desejava?
Nós temos sempre ali uns vizinhos que andam sempre ali à procura, e depois os paizinhos pensam que aquilo que é tudo só Cristiano Ronaldo, mas não é só Cristiano Ronaldo, mas pronto, eles às vezes... Mas temos, este ano escrevemos 200 e tal atletas. Este ano fizemos mais de 200 inscrições, 200 e tal. Penso que não há poucos clubes ali no distrito e inscreveram 200 e tal atletas. Mas poderia ter melhor. Este ano vou tentar melhorar a formação. Vou tentar melhorar a formação. Talvez não esteja bem condizente com o valor do clube. E eu espero que este ano vá melhorar um pouco.
Presidente, ainda com força, ainda cheio de força para continuar à frente dos destinos da Associação Desportiva de Fazendense por muitos e bons anos?
Epá, muitos e bons anos nós nunca podemos dizer, porque a minha idade já tem 75 anos e nós não sabemos. Eu, felizmente, neste momento, considero-me uma pessoa saudável, uma pessoa com genique e com vontade. Ainda agora fiz as tasquinhas lá em Almeirim, todos os dias, 3, 4 da manhã, eu lá abri a porta e fechei. Fui eu que abri a porta e fechei todos os dias, lá das tasquinhas, como costumo dizer. Até a dizer, epá, eu estou ainda uma forma tonta, então consigo aqui fazer isto tudo todos os dias, aqui até às tantas da manhã, e no outro dia lá estava no início. Mas nós nunca podemos dizer que a nossa saúde, quando chegamos a uma certa idade, que a saúde hoje, amanhã é igual à de hoje. Mas enquanto eu me sentir com força e que os sócios não arranjem outra direção, se quiser arranjar outra direção, realmente como pessoas dignas e como pessoas capazes de levar o clube cada vez mais, eu abandonarei. Não tenho esse problema.
António Botas Moreira, o histórico António Botas Moreira, presidente da Associação Desportiva Fazendense, aqui em entrevista à ERTE, a fazer um balanço daquela que foi a última temporada. Fazendense conquistou a Taça Ribatejo, também a Supertaça Dr. Alves Vieira, já com atenções centradas na época que se avizinha, sendo que o Fazendense promete lutar pelos primeiros lugares, inclusivamente pela subida de divisão. Chegamos então ao fim desta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e vamos ainda ter mais futebol pela frente ainda, triatlo e atletismo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Já vamos continuar a falar-se de futebol. Recordo-lhe que na primeira parte já falámos do terceiro lugar do Sub-19 Sporting de Tomar, Hockey em Patins, também entrevista com António Botas Moreira, presidente da Associação Desportiva Fazendense, equipa que conquistou a Taça Ribatejo, a Supertaça Dr. Alves Vieira, na época agora terminada. Vamos então olhar-se já para o período de defeso, primeira divisão distrital. Está então em curso esta fase da temporada, podemos assim dizer, tendo em vista a preparação da próxima época da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. No decurso das últimas horas, registro para um conjunto de movimentações em algumas das equipas que foram parte do pelotão do escalão máximo, sendo que o União de Tomar, por exemplo, vice-campeão, já anunciou a renovação com Siaka Bamba, capitão da equipa que continuará a ser treinada por Marco Marques. De resto, no Samora Correia, por sua vez, o técnico Pedro Brandão viu confirmadas as renovações de Ricardo Coelho, Sérgio Antunes, João Vítor, Filipe Cabasso e Pedro Jesus, nomes a que para já se junta Diogo Marques, ex-União de Almeirim. Já no Torres Novas, nota para as entradas de Telmo Rodrigues, guarda-redes, ex-atalaense, e Zé Faria, ex-académica de Santarém, que se juntam às continuidades de Pedro Reis e a Vítor Calças. Pedro Pereira mantém-se como treinador. Mais adiantada está a preparação do Abrantes e Benfica, que já tem a casa praticamente arrumada. Paulo Fernando fica para mais uma época no comando técnico, assim como os atletas Tomás Marques, Henrique Gonçalves, João Macieira, Guilherme Oliveira, Francisco Salgueiro, Pedro Miguel, João Pires, João Nogueira, João Zito Reis, Ricardo Canais, Afonso Parreira, Miguel Catarino, Pedro Damas, Manuel Vítor, Miguel Seninho, Diogo Barrocas, José Pedro, Diogo Mateus e António Matos. Nota para reforços: Henrique Pereira, ex-gavionense, Giovane Santos, ex-Tramagal, e a João Marchão, ex-União de Tomar, são assim para já as aquisições. No Amiense, por sua vez, confirma-se as renovações com Fábio Damaso e Moleiro, num plantel que irá continuar às ordens de Cabé. Já o recém-promovido entroncamento Atlético Clube, que mantém Júlio Batista como treinador, garantiu garantiu a permanência de Fábio Gonçalves, Martim Portela e Daniel Casaleiro. Finalmente, no Ferreira do Zêzere, a grande novidade centra-se na mudança do comando técnico, com a saída de Eduardo Forte e a entrada de David Lourenço. Destaque também para a contratação de Tiago Vieira, ex-União de Tomar, assim como para as renovações de Ricardo Gerardo, Cláudio Rato, Miguel Dias e a João Mendes. Precisamente, o Ferreira do Zêzere, a par do Salvaterrense, foi uma das duas equipas onde houve mudança de treinador, neste caso com a entrada de David Lourenço para substituir Eduardo Fortes, que esteve 5 temporadas ao serviço do emblema da capital do Ovo, período onde se destaca a primeira época. Eduardo Fortes disse ter ficado orgulhoso pelo trabalho realizado.
Um sentimento, acima de tudo, um sentimento de orgulho pelo trabalho realizado, porque temos consciência que tivemos épocas umas melhores que outras, mas com os objetivos cumpridos, e como é lógico, um sentimento de orgulho, porque tivemos bastantes dificuldades, precisamente na última época, para conseguir o objetivo, mas depois de uma primeira volta muito difícil, conseguimos na segunda volta dar a volta à situação e estamos bastante satisfeitos pela nossa prestação ao serviço deste clube, um clube que me deixa bastante orgulhoso ter representado, porque ofereceu-me sempre condições para poder trabalhar e para poder atingir os objetivos a que me eram propostos. Portanto, só posso estar satisfeito com o trabalho realizado.
Eduardo, o que é que fica no Ferreira do Zêzere enquanto clube depois desta passagem de Eduardo Fortes? Foram 5 anos, efetivamente, já um período considerável.
Sim, penso que fica alguma estabilidade na divisão principal do futebol distrital, uma vez que o Ferreira do Zêzere não estava habituado a estar tanto tempo na divisão principal, porque ora subia, ora descia, e nesse aspecto foi plenamente conseguido aquilo que fizemos. E acima de tudo fica também uma bastante amizade com várias pessoas, nomeadamente com os jogadores, e fica também um sentimento de dever cumprido, porque foram 5 épocas que nos deixaram, e quando digo nos, digo porque tive várias pessoas a trabalhar comigo ao longo destas 5 épocas, não me quero esquecer de ninguém, por isso também não vou nomear, mas foram várias as pessoas que trabalharam comigo ao longo destas 5 épocas, e o meu agradecimento especial a todos, e dizer que saio de consciência tranquila, com o sentimento de que criei ali bastantes amizades e que deixei ali a possibilidade sempre de um possível regresso no futuro, quem sabe, porque é assim que eu gosto de estar no futebol, é assim que eu gosto de estar na vida. Penso que o trabalho realizado deixa bem vincado aquilo que é a minha postura no futebol. Conseguimos posições muito boas ao longo destas 5 épocas, conseguimos também um troféu de disciplina, coisa que o clube nunca tinha conseguido, e penso que isso acaba por refletir aquilo que é a postura do treinador e do líder do grupo ao longo destes anos, ainda esta época, apesar das complicações todas que tivemos. Acabamos a taça de disciplina também em terceiro lugar, e isso para mim, sem dúvida nenhuma, é motivo de grande orgulho e satisfação, e como digo, é o reflexo daquilo que é a postura do líder do grupo.
Há alguma temporada que mereça efetivamente ficar na história? Todas ficam, mas como é óbvio, há alguma que sobressaia?
Todas ficam, por uma ou outra razão, todas ficam. Mas sem dúvida nenhuma que a primeira época que estivemos conseguimos um feito histórico, que foi uma classificação honrosa para o clube. Conseguimos estar praticamente sempre, ao longo de toda a época, nos primeiros lugares. Não tenho a certeza absoluta, sinceramente, se conseguimos o melhor marcador, eu penso que sim, na altura, o Tiago Vieira, e conseguimos também o troféu de disciplina, portanto, sem dúvida nenhuma que a primeira época fica marcada por essas situações, mas todas elas trazem boas recordações e como disse no início, me deixam bastante orgulhoso.
Eduardo, no decurso destes últimos 5 anos, e referiu e bem essa primeira temporada, houve aqui alguma evolução ao nível das condições de trabalho, de treino, ou o treinador, ano após ano, teve que se adaptar à realidade do clube?
É assim, tivemos que nos ir adaptando à realidade do clube, isso é um facto. Nós conseguimos aqui e ali melhorias que nós achávamos que eram fundamentais e essenciais para o bom funcionamento do clube, mas temos a perfeita noção que serão precisas mais e melhores condições para que o clube consiga funcionar melhor. Temos a plena consciência de que contribuímos em muito para a evolução do clube nesse aspecto, mas a vida continua e sabemos que há muita coisa a melhorar e com certeza que as pessoas que vão estar e vão trabalhar também nesse sentido para que cada vez o clube possa melhorar mais.
Como é que espera que se recordem desta sua equipa do Ferreira do Zêzere, do cunho que tentou transmitir às suas diversas equipas? Houve aqui, efetivamente, e nós fomos acompanhando ao longo destas temporadas aquela que era a realidade semanal do Ferreira do Zêzere, e houve efetivamente aqui elogios à forma como as suas diferentes equipas se apresentavam em campo. Num distrital, é possível jogar bom futebol?
Sim, isso é sempre discutível, não é? Porque nós podemos jogar um futebol mais objetivo e menos trabalhado e conseguir ganhar jogos e podemos querer um futebol mais elaborado e não ganhar. Portanto, isso é sempre muito subjetivo. Eu digo-lhe que na primeira época, se calhar foi a época que em termos de qualidade de jogo a equipa tinha menos qualidade de jogo, eu digo na construção, não era tão elaborado e no entanto conseguimos a classificação que conseguimos porque tínhamos jogadores que nós entendíamos com características para podermos jogar num futebol mais direto e num futebol mais de ataque. Ao longo das épocas fomos tentando melhorar alguns fatores e claro que o treinador quer sempre evoluir também e fui evoluindo e fui também com os meus colaboradores tirando ilações para podermos melhorar todos e que a equipa conseguisse produzir um futebol atrativo e penso que isso foi plenamente alcançado. Ao longo das épocas tivemos prestações muito boas, tivemos jogos muito bons, batemos-nos sempre quase, principalmente nos jogos em casa, de igual para igual com todos os adversários, e isso com certeza que é um feito que fomos crescendo ao longo da época, ao longo das épocas e fomos assimilando também porque tínhamos ali um núcleo de jogadores que estiveram connosco ao longo destas 5 épocas e a mensagem era mais fácil de passar de época para época porque estava muita coisa assimilada também já pelos jogadores e como digo, nesse aspecto foi em melhoria ao longo de todas as épocas.
Eduardo, a sua saída do comando técnico coincide precisamente com a saída do anterior presidente, uma figura incontornável, esteve cerca de 2 dezenas de anos no Ferreira do Zêzere. Como é que foi a vossa relação?
Foi ótima, foi excelente, só posso dizer bem. porque foi muito bem tratada em Ferreira de Zeza, principalmente pelo presidente, como é lógico. Houve momentos menos bons, houve momentos em que geravam algumas dúvidas porque os resultados não apareciam, precisamente na época passada, mas o presidente esteve sempre comigo, esteve sempre ao meu lado, deu-me sempre a motivação para continuar. Houve períodos, principalmente na época passada, em que eu próprio cheguei a conversar com o presidente e a pôr em questão a alteração da equipa técnica, e ele nunca envergou por esse caminho, acreditou sempre que íamos conseguir dar a volta à situação. Portanto, só posso estar agradecido a todos os elementos da direção, mas principalmente ao presidente que me manteve sempre no comando do clube ao longo destes 5 anos e esteve sempre ao meu lado a transmitir confiança.
Eduardo, importa agora, e para final de conversa, importa agora olhar para o futuro e precisamente no que diz respeito à primeira divisão distrital. Vemos que nesta altura já todas as equipas têm treinadores, o que acaba por não ser muito normal logo numa altura tão precoce de defeso. Mas quanto ao seu futuro, como é óbvio, acredito que queira continuar a treinar, a fazer também das coisas que mais gosta. Há alguma coisa em vista? O que é que espera para o futuro próximo?
Sim, precisamente eu não estou obcecado, como é lógico, porque tenho a plena consciência de que neste momento as equipas estão todas estabilizadas nesse aspecto e como é lógico, temos o desejo de continuar a trabalhar, continuar a treinar. Sinceramente já tive algumas abordagens para voltar à formação. Neste momento não é o meu principal objetivo, não quer dizer com isso que não possa vir a fazer no futuro, mas para já vamos aguardar serenamente e vamos estando atentos, porque sabemos como é que é a vida no futebol e para mal de uns, bem de outros, nestas coisas isto funciona mesmo assim. Vamos esperar pelo início do campeonato, ver como é que as coisas estão a correr e se houver alguma abordagem que eu acho que possa ser interessante para mim e para o clube e para os objetivos que me possam propor, com certeza que irei voltar ao ativo.
Uma última mensagem para os adeptos, para quem o seguiu durante estes últimos 5 anos no Ferreira do Zezer.
Um agradecimento especial. As pessoas que estiveram comigo ao longo destas épocas todas sabem o carinho que eu sentia por essas pessoas, e sem dúvida nenhuma a Rádio Hertz dá-me essa oportunidade de poder agradecer a todos por este percurso. Quando digo todos, inclui toda a gente que esteve ligada, tanto dentro do clube como por fora, e principalmente à minha família também, um agradecimento especial por todo o acompanhamento.
Eduardo Fortes, ex-treinador do Ferreira do Zezer, substituído então por David Lourenço no comando técnico da equipa da capital do Ovo. 5 épocas depois, Eduardo Fortes deixa então este cargo na formação ferreirense. Deixamos o futebol, centramos atenções agora no triatlo. João Nuno Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou a medalha de ouro na Taça da Europa de Triatlo no escalão de Júniores, que se realizou na cidade de Olten, Holanda, depois de regressar do Canadá, onde foi 11º classificado no Campeonato do Mundo de Triatlo em Júniores. João Nuno Batista rumou até aos Países Baixos para disputar a Taça da Europa e conquistar a sua primeira medalha de ouro em competições internacionais. O atleta torrejano, que tem tido uma época marcada por quedas e algumas provas que não terminou, no final da sua prova em Olten, disse que estava mesmo a precisar-se desta prova depois de tantas decepções. Registo para uma prova de natação que não correu como efetivamente queria, disse João Nuno Batista, mas ainda assim foi possível apanhar o grupo da frente na transição. Já na bicicleta, por sua vez, o grupo trabalhou bem
e que permitiu abrir um espaço significativo para os perseguidores. Na corrida, por sua vez, João Nuno Batista disse ter começado a um ritmo controlado, foi aumentando progressivamente até deslocar de todos os triatletas que estavam então na sua companhia, confessando-se satisfeito. Gustavo do Canto foi outro atleta júnior do Clube de Natação de Torres Novas que esteve presente nesta Taça Europeia de Triatlo, terminando na 40ª posição. Neste último sábado, 2 de julho, registro para a presença de mais dois atletas nesta mesma competição, desta vez em elites, Gonçalo Oliveira e Ana Ramos, que depois de ajudarem o Clube de Natação de Torres Novas no passado dia 26 de junho em Sor a garantir o campeonato, ou melhor, a garantir o apuramento para o Campeonato Europeu de Clubes em estafetas mistas, alcançaram desta feita o 47º lugar e ainda a 55ª posição nas respectivas provas de elites masculina e feminina. Ainda no que diz respeito ao triatlo, continuamos no Clube de Natação de Torres Novas, onde José Pedro Vieira, na sua estreia em provas de longa distância, 1900 metros natação, 90 km ciclismo e 21 km corrida, alcançou um excelente terceiro lugar no triatlo longo da Guarda, enquanto o Clube de Natação de Torres Novas foi a segunda posicionada nesta prova. José Pedro Vieira liderou o segmento de natação saindo da água com cerca de 2 minutos de vantagem para dois atletas do Estoril Praia e conseguiu manter-se na liderança do ciclismo até perto dos 40 km num percurso muito desgastante junto à barragem do Caldeirão na Guarda. Entrou para a corrida na segunda posição, mas os 21 km não foram fáceis de concluir, terminando no terceiro lugar. Luís Moleiro foi outro atleta da equipa torrejana em destaque ao concluir a sua prova no top 5. André Duarte fechou a equipa no 8º lugar, enquanto Adriano Correia foi o 11º classificado. Com duas etapas disputadas de 4 que compõem o Campeonato Nacional, o Clube de Natação de Torres Novas lidera esta competição em conjunto com o Estoril Praia. Continuamos ainda na distância longa, mas na prova Ironman, 3.800 metros corrida, 180 km ciclismo e 42 km corrida, o atleta do Clube de Natação foi de Torres Novas, João Ferreira, não conseguiu concluir desta vez a sua prova, que se realizou em Klagenfurt, na Áustria. Depois de apostar bem no segmento de natação e, sobretudo, nos últimos 40 km de ciclismo, João Ferreira lançou-se para os 42 km de corrida debaixo de uma temperatura de cerca de 40 graus, o que não o ajudou a conseguir terminar esta prova de Ironman, recorde, decorreu na Áustria. Do triatlo passamos para o atletismo. Nota ainda, e neste fecho de Hertz desportivo, para Manuel Dias, atleta do União do Tomar, que se sagrou recentemente campeão nacional de decatlo, título então conquistado nos campeonatos de Portugal que decorreram em Leiria. O Nabantino levou a melhor sobre a concorrência, obtendo 7.193 pontos, dando sequência dessa forma a um primeiro dia de prova, onde também foi o melhor entre os demais. É mais um título nacional para Manuel Dias e para o União de Tomar, cuja secção de atletismo continua a colecionar-se troféus. Ainda no que diz respeito ao emblema nabantino, registro para a presença no torneio Atleta Completo Regional 2022, a que decorreu em Fátima, onde Manuel Cruz alcançou o lugar mais alto do pódio no octátlo, enquanto as também unionistas Marisa Nunes e Clara Franco chegaram às medalhas, respectivamente, no heptátlo e ainda no pentátlo. E é com o atletismo que finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos estar de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.